Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Quero ler com você a partir do verso 1. Nós vamos estudar até o verso 42, mas inicialmente nós leremos apenas alguns versículos como introdução. E eu chamo a sua atenção para este texto para nós pensarmos sobre água viva para a alma sedenta. Água viva para a alma sedenta. João 4, de 1 em diante. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana. Disse ela a Jesus: Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. A gente para por aqui. Esta é a palavra do Senhor. Água viva para a alma sedenta. Desde criança a gente aprende sobre a necessidade de beber água. A gente ouve que água é ótimo para a saúde, e é verdade. Sem água, o corpo humano, que é composto por cerca de 60% ou mais do líquido da vida, sem água, o nosso corpo se torna caótico, entra em pane e até vai a óbito. Eu não sei se você sabe, mas a morte por desidratação é considerada um dos piores tipos de morte. A grosso modo, as células do corpo vão se encolhendo, o cérebro se torna incapaz de sustentar as funções corporais, os rins param de funcionar e, com isso, toxinas começam a circular pelo sangue em níveis cada vez mais crescentes. Isto vai causando infecção generalizada, câimbras musculares dolorosíssimas atacam o corpo, confusão mental, delírio, dores de cabeça, o nível de sangue vai caindo e, um a um, os órgãos do corpo humano vão morrendo. Dizem os especialistas que, na medida em que a desidratação vai se agravando, sintomas horríveis começam a aparecer. O primeiro deles, obviamente, é a sede intensa, convulsões, hipotermia, ou seja, a elevação da temperatura do corpo, queda de pressão, perda de consciência, choque, respiração rápida, pele fria e a morte. Esse processo doloroso, se a pessoa não desmaiar antes, ele pode durar de horas a semanas. Gente, a falta de água para o corpo é tão grave que se você estiver ilhado em qualquer lugar isolado do mundo e lá não tiver água nem comida, você vai morrer de sede antes de morrer de fome. E a mesma coisa é verdade para a alma humana. Sem água viva, a alma da gente vai se atrofiando em dores agonizantes até a morte. O que eu quero dizer é que a alma também morre por desidratação. A mulher samaritana, do texto que a gente leu, é um caso de alma em processo de desidratação. Note de novo o verso 15 do texto que a gente leu, porque lá no verso 15, essa mulher suplicou por água a Jesus, revelando-nos o aparente desespero dela. Ela diz assim, no verso 15, por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Você percebeu? Essa mulher estava sedenta e exausta. A desidratação da alma dela tinha como causa pelo menos dois fatores. Os dois fatores que geralmente vão provocando a desidratação no corpo humano são tão verdadeiros para o problema da desidratação da alma que eu gostaria que você visse os paralelos. De onde estava vindo essa desidratação na alma dessa mulher? De onde vinha essa sede intensa? Primeiro, a exposição prolongada ao calor dos problemas da vida. A exposição prolongada ao calor dos enormes problemas da vida. E segundo, a ingestão de líquidos que em vez de hidratar, desidratam a alma. Porque assim como a desidratação do corpo humano pode ter como causa a exposição ao sol e também o consumo de substâncias que de jeito nenhum substituem a água. Por quê? Porque estas substâncias líquidas, além de não hidratarem, algumas delas roubam vitaminas essenciais do corpo. Por exemplo, o álcool. O álcool não hidrata. Refrigerante não hidrata. Não hidratam e consomem, ao mesmo tempo, substâncias, vitaminas essenciais do corpo que vão desidratando o corpo. E com a alma humana também se dá desta maneira. A alma humana se desidrata quando ela é exposta por tempo prolongado às altas temperaturas dos problemas da vida. E quando a alma começa a ingerir em grande quantidade líquidos desidratantes, por assim dizer. Então a combinação desses dois fatores, sol de problemas, substitutos para a água da vida, deixam o quadro desta mulher cada vez mais agravado. Em primeiro lugar, eu quero que você veja comigo o sol de problemas que brilhava sobre a vida dela e depois os líquidos desidratantes que ela bebia buscando saciar a sede que ela tinha, e nós lemos ela dizendo, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar aqui. Veja comigo o sol de problemas sobre ela e veja se não são os mesmos tipos de problemas que queimam sobre nós. Quando você lê com cuidado o texto, do verso 1 até o 42, você vê o quanto aquela mulher sofria sob um sol de problemas. Eu quero destacar alguns deles. O problema cultural, o preconceito racial, a perseguição social, as perdas emocionais. e o peso da rotina de trabalho sobre ela. O problema cultural, aquela era uma mulher. Ser mulher era um problemão naquela cultura. Para você ter uma ideia, os rabinos mais ortodoxos, eles proibiam que os seus colegas rabinos sequer saudassem uma mulher em público. De fato, um rabino, ele não poderia ao menos conversar com a própria esposa, filha ou irmã em público. Se um rabino fosse flagrado conversando com uma mulher em público, seria o fim da reputação e da carreira dele. Havia, inclusive, alguns fariseus que chegavam a fechar os olhos quando eles viam uma mulher caminhando na direção dele. Alguns deles corriam para o outro lado da rua e se encontrassem à porta de algum comércio aberto, lá eles entravam para não ter que cruzar caminho com uma mulher. E não é, portanto, de se espantar a informação que o João no Evangelho nos dá no verso 9, quando a mulher se espanta de surpresa e diz: "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que você me pede água para beber? Você é judeu, eu sou mulher samaritana e você, em público, só nós dois, sozinhos aqui nesse poço, você pedindo água para mim?" Ela sofria com o problema cultural. E esse problema cultural tendia a tornar o coração dela cada vez mais rancoroso. Segundo, o preconceito racial. Além de mulher, ela era samaritana. Samaritana. Morava numa cidade, diz o verso 15, chamada Sicar. John Gill foi um dos pastores que antecederam o Charles Spurgeon na Igreja Batista em Londres. E num dos sermões dele sobre a mulher samaritana, ele nos informa que Sicar, o nome aqui, Sicar, o nome dessa cidade, na verdade, é um termo de repreensão. Significa lugar dos bêbados de Siquém. Siquém era a cidade principal da região de Samaria. E faz sentido essa interpretação de John Gill, porque veja o que o profeta Isaías diz sobre os samaritanos em Isaías 28:1, ouça: "Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria." Samaria era de onde era essa samaritana. "A coroa gloriosa dos bêbados de Israel fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho, a cachaça, derrubou." Era um vale de vinícolas, plantava-se, colhia-se uvas, fabricava-se vinho, e a fama dos homens de Sicar, daquela cidade, é que era uma cidade de bêbados. E quando Jesus manda seus discípulos, como a gente lê no verso 8, no verso 27 desse capítulo, quando Jesus manda seus discípulos irem comprar comida para eles lá em Sicar, Jesus estava, na verdade, aos olhos dos judeus, cometendo um sacrilégio. Sabe por quê? Porque os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos. Por exemplo, para os rabinos judeus, o pão fabricado pelos samaritanos era tido como tão impuro quanto a carne de porco. Então veja que Jesus está conversando com uma mulher samaritana, a fama era a pior possível, pede para comprar comida numa cidade de bêbados, segundo os judeus viam, o pão era tão imundo quanto um torresminho frito. Agora, para você perceber que não é exagero essas descrições, deixe-me ler para você o livro de Eclesiástico. não é Eclesiastes. Eclesiástico é um livro apócrifo, um livro que foi escrito no período intertestamentário, no período entre o último profeta, Malaquias e Mateus. Nesse período surgiram alguns livros que nós conhecemos como apócrifos, que estão na Bíblia dos católicos e que os católicos chamam de deuterocanônicos. E nesse livro, que não são inspirados, são livros históricos com excelentes informações históricas. Eclesiástico 50, 24 a 26. Olha o que diz sobre o samaritano. Há duas nações, e aqui é Deus falando no livro de Eclesiástico. Há duas nações que minha alma detesta e uma terceira que nem sequer é nação. Os habitantes da montanha de Seir, ou seja, os edomitas, os filisteus, e a terceira nação que Eclesiástico diz que nem sequer é nação, olha o que ele diz, e o povo estúpido que habita em Siquém, os samaritanos. Então a mulher samaritana sofria com um problema racial, sofria com o fato de que os judeus olhavam para eles e diziam, vocês nem sequer são povo, vocês nem sequer são gente. Aliás, vocês não passam de um povo estúpido. A mulher sofria com problema racial, o coração dela estava irado. Imagine vocês, por exemplo, os argentinos começar a chamar os brasileiros de povo que nem é povo. A gente já fica meio assim com eles, porque tem Maradona e futebol envolvido. Eu não dou moral para essas coisas, mas alguns perdem sono por isso. E agora você imagina você ficar ouvindo o tempo inteiro eles dizendo assim, vocês não são nem nação, vocês não passam de um povo estúpido. Como é que você acha que seu coração ia ficando ao longo do tempo? Irado. Rancoroso, porque você é mulher e é tratado como um bicho. O terceiro problema que queimava sobre ela é a perseguição social. A perseguição social. Porque além de mulher, além de samaritana, ela tinha uma vida moral reprovada pela lei. A gente leu que ela teve 5 maridos, versos 16 a 18. 5. E o marido agora, ou o homem agora com quem ela vivia, não era marido dela, era um amante, um amasiado dela. Essa mulher era tão desprezada, e provavelmente tão perseguida e mal falada, que quando ela vai ao poço para buscar água, realizando, gente, mulher buscar água naquela cultura, era uma das tarefas mais ordinárias do cotidiano feminino. Mas ela deveria ser tão perseguida, tão mal falada, tão desprezada, que quando ela vai executar uma das tarefas mais básicas, ela escolhe o pior momento do dia, meio-dia, diz o verso 6. Por quê? Porque não teria lá outras mulheres para zombar dela. Ela vivia escondida. Então ela sofria com perseguição social, seu coração estava amargurado. Amargura, ira, rancor, vai desidratando a alma da gente. Em quarto lugar, as perdas emocionais. A gente já viu que ela teve 5 maridos e agora vivia com um 6º homem. Por quê? O que aconteceu com os outros 5 homens dela? Será que eles morreram? Provavelmente. Será que algum deles simplesmente decidiu abandoná-la, já que eles podiam fazer isso? Talvez ela não tivesse conseguido dar filhos a um deles, e naquela cultura era tão normal você simplesmente abandonar a mulher. Seja como for, abandonaram-na, ou ela ficou viúva, não importa, de toda forma, seja o luto, seja o abandono, A dor, imagine você, de ter que caminhar sozinha, sempre que um marido se fosse. Ter de recomeçar de novo, recomeçar, reconstruir, refazer, tudo de novo, e de novo, e de novo, 5 vezes de novo. Drenou as suas forças emocionais. De fato, gente, leia com atenção o verso 16 e o 17, você vai perceber que naquele momento da vida dela, apesar de estar morando com um homem, ou talvez tendo um caso com um homem, não sabemos ao certo se ela morava ou se ela tinha casos com ele, Jesus diz, vai lá e busca o seu marido. Como que provocando uma resposta, ela diz, eu não tenho marido. É interessante. Por que ela diz, eu não tenho marido? Ao meu ver, não é simplesmente porque não era um casamento legalmente constituído. É que, no fundo, era assim mesmo que ela se sentia. Eu tenho um homem com quem eu vou para a cama, mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Como é horrível isso. Você ter alguém e sentir que não tem ninguém. Você conviver com pessoas e sentir-se só. Perdas, culpa, roubavam a vitalidade emocional daquela mulher. Era tanto que esse homem, como já dissemos, ela o tinha como não sendo dela. O coração dela estava secando, desidratando-se para a morte. Mas em quinto lugar, soma-se a tudo isso, problema cultural que gerava nela rancor, preconceito racial que gerava nela ira, perseguição social que gerava nela amargura, perdas emocionais que gerava nela um vazio impreenchível. Soma-se a tudo isso para esquentar um pouco mais ainda esse sol de problemas. Nós temos o peso da rotina de trabalho e a gente sabe que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar sem descansar drena a alma da gente também. Lendo a biografia de Martin Lloyd-Jones, ele que também foi médico antes de ser pastor, um amigo pastor o procura dizendo de seu abatimento espiritual, de sua depressão, de seu cansaço emocional. O Lloyd-Jones perguntou, faz quanto tempo que você não tira férias? Eu não me recordo a resposta, mas era bastante tempo. Lloyd-Jones disse assim, tira férias. Fique pelo menos 30 dias fora de qualquer atividade na igreja. Depois você me procura. E ao voltar, depois do tempo de descanso, ele disse, parece um milagre, mas eu me refiz. Aquela mulher não tinha tempo nem para chorar em paz. Ela trabalhava e trabalhava duro. Trabalhava debaixo do sol escaldante do meio-dia. Ela estava tão cansada, que a gente leu no versículo 15, que ela não queria não apenas matar a sede, ela queria nunca mais ter que voltar naquele poço. Ela diz isso. Cansaço. Ah, se eu pudesse dormir e acordar quando tudo isso passasse. Já sentiu isso? Ah, se eu pudesse dormir e acordar daqui a 10 anos. Ou nunca mais acordar, como alguns tentam fazer. Então a mulher samaritana, ela sofria sob o peso da rotina de trabalho. O coração dela estava fadigado, desidratando de fadiga. Então, gente, assim como o corpo, a alma sente sede. A alma precisa de água para sobreviver. E a alma precisa de água ainda mais quando a alma está exposta ao sol escaldante dos problemas da vida. E muita gente confunde isso com problema espiritual, quando, na verdade, o que pode estar acontecendo é uma série de fatores e de acúmulos. Você ainda não discerniu. Então, essa mulher está com sede, seus problemas estão drenando água da alma dela. O que ela faz? Ela tenta matar a sede, ela começa a beber, só que ela bebe de líquidos que, em vez de hidratá-la e de saciá-la, estava desidratando ela ainda mais. São os líquidos desidratantes, como muitos podem estar fazendo, desses que me ouvem. Com sede a alma. E você bebendo, 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 mas bebendo de fontes que não saciam. E fontes que não sejam necessariamente, a princípio, imorais, por exemplo. No caso dela, não, porque uma das fontes era abertamente imoral. Quais eram esses líquidos que ela bebia, tentando matar a sede? Em primeiro lugar, a religiosidade sem conteúdo. Em segundo lugar, o relacionamento sem compromisso. E em terceiro lugar, uma realização ou tarefa sem compensação. Líquidos que a gente bebe, 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 bebe e sente cada vez mais sede. A religiosidade sem conteúdo. Essa mulher, gente, ela conhecia a tradição religiosa dela, samaritanos e dos judeus. Ela dá uma aula de história da religião judaico e samaritana. No capítulo 4, que a gente leu, os versos 19 e 20, olha o que ela diz. Senhor, quando Jesus declara para ela que ela diz, sim, você teve 5 maridos e esse agora com quem você vive não é seu marido, aí ela fica espantada. Senhor, o senhor deve ser profeta, diz a mulher. Então me diga uma coisa. E aí ela revela uma fonte de onde ela buscava água para saciar. Então me responde uma coisa, os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Então lá no fundo existia a preocupação religiosa, o zelo pela religião, a busca pela espiritualidade. A cidade dela, a cidade de Sicar, era um local com muitas memórias. Tanto para judeus como para samaritanos. Foi próximo dali que Jacó comprou terras. Foi próximo dali que o patriarca Jacó construiu um altar ao seu Deus, Gênesis 33, 18 a 20. Foi próximo de Sicar que ficava o local onde José foi enterrado, o José que saiu do Egito, Josué 24, 32. Sicar era um lugar de muitas memórias religiosas, de muitas histórias. Ficava próximo ao Monte Gerizim, que os samaritanos consideravam santo. E os samaritanos construíram um templo como o templo de Jerusalém, porque os samaritanos queriam que os seus povo, os samaritanos adorassem ali, os judeus não os aceitavam lá, e aí para tentar dar qualquer validação àquilo que eles fizeram, eles começaram a ensinar mentiras e superstições para o povo. Por exemplo, os samaritanos ensinavam que foi lá no Monte Gerizim que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Mentira. Eles ensinavam que foi lá em Gerizim que Melquisedeque apareceu a Abraão. Mentira. Eles ensinavam ainda que lá em Gerizim Moisés construiu um altar para sacrifícios a Deus pelos pecados do povo, quando o povo fosse entrar na terra prometida. Mentira. Em Deuteronômio 27, 4 diz que foi no Monte Ebal. Tudo mentira. Os samaritanos, na verdade, distorciam as escrituras, eles criavam mitos para justificarem suas práticas religiosas, lá no Monte Gerizim. De fato, gente, os rabinos acusavam sempre os samaritanos de supersticiosos, para não dizer mentirosos, como a gente pode verificar. Então, eu concluo disso, que o ser humano tem uma necessidade tão grande de adoração, que se preciso for, ele inventa mentiras, superstições, para ter que adorar ou ter alguma coisa a que adorar. É uma religiosidade sem conteúdo. Tudo mentira. Tanto, e eu não vou ter tempo hoje para discorrer sobre isso, na próxima mensagem, Deus permitindo, Jesus vira para ela e fala, não é em monte nenhum, não é nesse em Gerizim, também não é em Jerusalém. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está tentando matar sua sede em ritual religioso, e pior, um ritual baseado em mentiras, em tradição popular, como muita gente no nosso Brasil, dentro inclusive de igrejas ditas cristãs. Gente que adora em cima de mentiras, de superstições, de impressões, de tradições. Para se ter uma ideia, o samaritano, eles só conheciam ou reconheciam como bíblicos os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que Jesus diz, vocês não sabem quem vocês adoram. Vocês não adoram em verdade. No sentido de vocês não têm a Bíblia como um todo. E aqui eu digo com muito carinho àqueles que quando tentam ter uma espiritualidade cristã que ignora a Bíblia, é impossível isso. Alguns dizem, Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Sim, mas ele diz, e em verdade. Fundamentado nas Escrituras. E os samaritanos conheciam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio apenas. E nem Deuteronômio direito, porque eles inventaram, como eu disse, que Moisés construiu um lugar para sacrifício lá em Gerizim, quando na verdade Deuteronômio fala, não, foi lá em Ebal. Ou seja, nem a Bíblia direito eles liam. Eles ignoravam os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos do Antigo Testamento. Em outras palavras, a mulher samaritana, ela sabia onde era a igreja da família dela. Ah, o meu povo adorava no Monte Gerizim. Ela sabia onde era a igreja dos judeus. O seu povo adora lá no monte em Jerusalém. Mas essa mulher não conhecia Deus. Não conhecia a verdade. Ela bebia da religião, ela bebia das experiências dela com a religião, ela bebia dos encontros dela com os rituais religiosos, mas ela não adorava em espírito, porque ela não tinha nascido de novo. E deixa eu te dizer uma coisa, não interprete esse texto errado. Porque Jesus tinha acabado de dizer para Nicodemos, ouça bem, Jesus tinha acabado de dizer no capítulo 3, o quê, Nicodemos? Quem não nascer de novo, quem não nascer do Espírito, não verá o reino de Deus. Não foi isso que ele diz lá? E aqui ele diz, você quer adorar a Deus? Adore em Espírito, nasça de novo, deixe Deus te fazer nascer de novo. A experiência aqui não é transe espiritual, como alguns pensam. O que Jesus está dizendo é o verdadeiro adorador é o que nasceu de novo. Ele adora em espírito. Ele nasceu de novo, ele vê o reino dos céus. E ele adora em verdade, ele adora com conteúdo bíblico. E aí Jesus diz para essa mulher, a gente aprende, olha, você tem muita religião. Você conhece a tradição do seu povo, você conhece a tradição dos judeus, eu vejo que você está preocupada, você sabe inclusive da história de Jacó que fez esse poço, você admite que o Messias virá, porque lá adiante, a gente não leu, mas há um momento em que ela fala assim, eu sei que o Messias virá, ela acredita no Messias, de alguma maneira até esperava por ele, mas Jesus diz, a sua fé não tem conteúdo. Você não busca beber na Bíblia e você não nasceu de novo. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito, nasceram de novo e em verdade bebem da Bíblia. A religião, gente, se ela não tiver Cristo no centro, se ela não tiver o Espírito que te faz nascer de novo, te dá um novo coração e ilumina você pela leitura da Bíblia e aquece seu coração com a leitura, a religião que não é assim é líquido que desidrata a alma. Pessoas que buscam em experiências aquilo que Deus prometeu nos dar em comunhão com a palavra. É sério isso. Pessoas que buscam em tradições aquilo que Deus prometeu dar em comunhão com Deus pela palavra. Um espírito que nasceu de novo, que se debruça na verdade da palavra. Esses são os adoradores que surgem e que adoram de verdade. Por isso que a gente gasta num culto cerca de uma hora com a pregação bíblica. Não há espiritualidade genuinamente cristã se ela não fluir das Escrituras. Pode haver transes. A outra água que ela bebia e que não era água viva é o seu relacionamento sem compromisso, outro líquido. E ela bebia em grande quantidade. Como muitos hoje. Verso 13, Jesus respondeu, quem bebe dessa água, água viva, ou melhor, esse poço, quem bebe desse poço, quem continua nessa mesma vida que você está tentando levar, vai ter sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nunca mais vou precisar vir aqui tirar água. Aí Jesus desmascara o líquido que ela estava bebendo. Ela fala, tá bom. Ele fala, tá bom, mas para você beber dessa água que eu tenho que te dar, você tem que parar de beber desse relacionamento sem compromisso que você tem. Porque Jesus diz algo que aparentemente é surpreendente. Até o momento ninguém tinha falado em família, marido. Ela quer água, ela diz, me dá essa água, eu quero matar a sede, eu não quero mais vir aqui ter que buscar água. Aí ele diz, vá lá buscar seu marido. Eu não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus está denunciando o líquido desidratante daquele relacionamento sem compromisso. Pare de beber desse líquido que te desidrata, diz o Senhor. Traga seu marido aqui, que não é seu marido. Em outras palavras, confesse o seu pecado. Caia nos braços de Deus. Todo esse amor que você busca nos braços de um homem, só Deus pode te dar. Todo esse prazer que você busca no sexo ilícito, só Deus pode te dar. Todo afago que você quer de um homem, só Deus pode te dar. Gente, e como nós temos vivido uma geração em que, não sou eu que digo, faça você mesmo as contratações, observe, leia. O sexo se tornou na nossa cultura uma experiência religiosa. As pessoas buscam no sexo o que só Deus pode dar. Aí as pessoas se comprometem em sexo sem aliança, sem pacto, sem casamento. Aí as pessoas se envolvem em relacionamento simplesmente porque elas têm medo de ficarem sozinhas, têm medo de solidão. E esse tipo de relacionamento sem compromisso, um relacionamento onde você o tem apenas para beber dele, receber dele, satisfazer-se nele. Esse tipo de relacionamento não é água viva, drena a água da sua alma, desidrata a sua alma e te mata. Isso que Jesus diz sobre essa mulher. Então ela tem uma religião sem conteúdo, ela tem um relacionamento sem compromisso. Mas por fim, ela tenta matar a sede realizando tarefas que não dão compensação. Trabalha, trabalha, atola-se no trabalho. É gente que não consegue ficar parada, você já viu gente assim? E falam com orgulho. Pastor, nem me lembro a última vez que eu tirei férias. Como que dizendo, eu sou trabalhador. Aí dá vontade de mandar ele ler o salmo que diz, o Senhor provê para os seus enquanto dormem. Aí Jesus vira para ela a partir do verso 10 e diz, mulher, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva, mas você não tem corda nem balde, ela pergunta. Meu Deus, essa mulher é louca. Deus está falando com ela, olha, eu sou Deus, eu vou te dar. Ela olha para ele e fala, mas cadê o balde? Cadê a corda? Aí Jesus no verso 13, quem bebe dessa água que você está querendo que eu tire com balde, vai ter sede de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, não vai ter mais sede. Gente, ela mostra para nós claramente que quanto mais ela bebia do trabalho dela, mais ela tinha sede e se sentia exaurida. Tanto que ela grita no verso 15, pelo amor de Deus, me dá dessa água, eu não aguento mais tanta sede. Pelo amor de Deus, me dá dessa água, eu não quero mais ter que fazer o que eu tenho feito. Gente, quanta gente assim, igual essa mulher, pode ser seu caso. Gente sendo aquecida pelos problemas da vida, sentindo sede, sede, e aí busca matar a sede, mas vai para uma religião sem conteúdo, carregada de tradicionalismo, de misticismo, onde não tem nada de espírito nem de verdade. Busca matar a sede em relacionamentos sem compromisso, sexo, passeios pelo mundo, baladas, noitadas. Sabia que a juventude hoje que trabalha e que leva um tempão para casar, sabe onde eles mais gastam seu dinheiro hoje, mostram as pesquisas? Não é neles mesmos, necessariamente, tipo roupa, maquiagem, sabe aonde? Viagens pelo mundo. E não é simplesmente ir para a praia. Viagens onde eles podem ter experiências com contato com outras culturas. O que isso está dizendo para a gente? Não seja tolo, leia o que está acontecendo. Essas pessoas estão em busca de uma vida que forneça para elas o que só Deus pode dar. E aí elas se relacionam sem compromisso, querem alguém com quem elas podem ter prazer sexual sem compromisso, passear pelo mundo, ter uma balada, uma noitada, um passeio no shopping, um cineminha, uma gargalhadinha, domingo vai na igreja. Busca matar a sede nas suas realizações, estudam, querem passar em concurso, querem garantir o futuro. E eu fico vendo cada vez mais a minha geração, a nossa geração, bebendo desses líquidos. Experiências espirituais, todo mundo fala em espiritualidade hoje, até no mercado de trabalho. O Monge e o Executivo, por exemplo, é um livro exemplo disso. Todo mundo quer espiritualidade, todo mundo quer algum tipo de relacionamento, desde que não tenha compromisso, e todo mundo quer hoje ter um trabalho no qual ele possa encontrar realização, e aí ele trabalha, 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 e não se realiza. É um bando de mulher samaritana, com sede. E sabe como é que fica essa alma sedenta? Essa alma sedenta, ela vai se tornando cada vez mais incrédula, porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Jesus vira para ela e fala assim: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você fala, você pediria e eu lhe daria água. Aí ela diz: eu até peço, mas eu olho para o Senhor e não vejo balde nem corda. Da onde o Senhor vai tirar isso? Gente, essa mulher não conhecia a Bíblia, porque a Bíblia dizia pelo profeta Isaías o seguinte: vós com alegria tirareis água das fontes de salvação, Isaías 12, 3. Ela não lia os profetas. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento, diz o Senhor. Isaías 55, 1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias 14, 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Essa mulher não conhecia isso, ela não lia a Bíblia. E aí quando Jesus vira para ela e diz: se você soubesse que eu sou o cumprimento do que os profetas disseram, e o zoião dela está no balde, cadê o balde? É gente que não olha para a Bíblia, mas olha em busca de evidências. E as respostas incrédulas dessa mulher me impressionam. Olha o que ela diz no verso 11. Ela diz assim: Senhor, a situação é mais complicada que o Senhor pensa. Porque ela diz: o poço é muito fundo. E pior, a situação, o Senhor não tem condição de me ajudar, porque o Senhor não tem corda e nem balde. E mesmo que o Senhor tivesse corda e balde, o Senhor não é a pessoa mais indicada, porque o Senhor não é melhor que o nosso pai Jacó. Verso 12. Veja que essa mulher não tem mais fé no coração, se é que um dia teve. Porque os olhos dela estão em coisas que os olhos podem ver. Os olhos da fé dela não existem porque ela não consegue crer nas promessas que Deus deu ao povo através de Isaías, Zacarias e tantos outros. Então esse é o estado da alma sedenta. Sabe qual é o sintoma da alma sedenta? A alma sedenta só vê problemas. Deus aparece para elas e elas dizem assim: cadê o balde? Cadê a corda? Alma sedenta, o segundo sintoma, só acredita em métodos, em instrumentos. Só vê dificuldades. Só confia em tradições. É essa a sua alma que não acredita mais que o Senhor pode entrar na sua vida e transformar você de dentro para fora. Seus olhos continuam em busca de baldes que resolvam seu problema, de cordas que resolvam seu problema. Você continua tentando matar sua sede em religiosidade, em experiências espirituais, em relacionamentos sem compromisso. Eu saí com os meninos, acho que foi sexta retrasada, a gente foi num Burger King, lá na 85, do lado da casa. Tirei até um retrato naquela casa nova que... Se vocês não sabem o que é, amém, nem precisa saber. Uma fila enorme, e aí eu descobri que eu já estou velho, 45 anos em junho, cansado, coluna doendo, querendo dormir, e a moçada toda animada. Aí passa uma menina linda, com um rapazinho carregando um copo americano de cerveja pela metade. Pior que a cerveja estava até quente, você via pelo embaçado do copo. Ele assim... E ela puxando ele. Me deu uma vontade de pegar ela pelo braço, olhar no olho dela e falar: menina, se está assim agora, casa para ver. Eu não te dou 6 meses. Aí ela poderia responder assim: mas por enquanto está dando certo. Se eu perceber que não dá mais, eu parto para outra. Porque essa é a geração. Gente, meu coração cortou tanto e ali em silêncio eu orei por aquela menina. Do que você busca realização? Onde você busca matar a sede da sua alma? Os problemas estão aí, o sol é escaldante sobre nós. Amargura, ira, pressão, trabalho, é um monte de coisa tentando nos destruir o tempo inteiro e a alma vai sentindo cada vez mais sede. E aí uns buscam em religiosidade, depois num relacionamento sem compromisso, atolam a cara nos estudos e estuda. E aí começa a dizer que não tem mais tempo para a igreja nem para Deus. Cuidado. Cuidado da fonte onde você tem bebido. Isso não sacia sua alma, isso não é líquido que sacia e satisfaz, isso desidrata. E eu concluo rapidamente dizendo, como é que Jesus deu água para essa mulher? No nosso próximo encontro, eu vou voltar para esse texto e nós vamos nos aprofundar em outros detalhes, mas hoje eu quero que você veja três estágios para a hidratação da alma. Primeiro, reconheça a necessidade da alma que precisa ser saciada. Sua alma tem sede. Jesus respondeu, quem bebe dessa água, quem bebe da água que você continua bebendo aí, você vai ter sede de novo. Se você continuar em religião, em relacionamento, em realizações mundanas aí, passageiras, você vai ter sede de novo. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Aí ela diz, eu reconheço, minha alma está sedenta, me dê dessa água. Eu não quero mais sede. Porque se você continuar bebendo dessa água que você bebe, achando que isso vai saciar a sua vida, menininha bonitinha, bacana, rapazinho, gente fina, de vez em quando igreja, conhece a tradição da igreja, sabe a história da igreja, essa igreja está ruim, aí você muda para outra e fica atrás dessas experiências. Trabalhando, afinal você está fazendo uma carreira, garantindo o futuro, o mundo mudou, hoje se você não tiver estudo, você não consegue. Eu conheço todos os argumentos, não precisa me dar eles. Mas se você não reconhecer que sua alma está com sede, que se você continuar bebendo aí, você vai continuar tendo sede, até a hora em que o poço seca, e você vai atrás de outro poço, de outro poço, de outro poço. Quando você menos perceber, você morreu desidratado. Então reconheça a sua sede. Segundo lugar, mate a sede bebendo de Cristo na palavra. Na medida em que essa mulher ia conversando com Jesus, ela ia aprendendo mais de Jesus. No verso 9, ela chama Jesus de judeu. No verso 12, ela começa a achar que Jesus é maior que Jacó. No verso 19, ela chama Jesus de profeta. Até que no verso 29, ela sai dizendo para todo mundo, ele é o Messias. Sabe como é que você bebe de Jesus? Buscando na verdade, pela iluminação do Espírito, encontros com Cristo, promessas, palavras, revelação de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz. Então, mate a sua sede bebendo de Cristo na palavra. E terceiro e último, viva para ver que a alma que se satisfaz em Cristo pela fé transforma a vida e vê outros serem transformados através da sua vida. Essa mulher creu, verso 26, verso 29, ela nasceu de novo. Sabe o que ela fez? Ela deixou tudo para trás. O texto diz que ela deixou o balde dela, o cântaro, verso 28. Ou seja, ela deixou para trás, aqui para mim é uma imagem de alguém que deixa para trás aquilo no que ela sempre tentou encontrar prazer, trabalho. Ela deixa o cântaro, ela deixa o balde, ela sai falando de Jesus sem constrangimento. Lembra que ela ia buscar água meio-dia para ninguém mexer com ela? mas no verso 29 ela sai sem constrangimento, falando de Jesus. E aí, dos versos 39 a 42, ela começou a ver pessoas sendo salvas, transformadas, pessoas que começaram a dizer: agora nós cremos, não apenas pelo que você disse, porque nós provamos do que você disse. A alma satisfeita em Jesus, a alma salva em Cristo, ela vê sua vida ser transformada pelo poder do Evangelho e ela passa a viver para ver outros serem transformados pelo Evangelho que você mesmo vive e proclama. Você tem sede do quê? De amor? Eu ouço às vezes pessoas dizerem: sou tão carente. Você tem sede de amor? Você tem sede de sucesso? Você tem sede de reconhecimento dos outros? Você tem sede de prazer? Você tem sede de espiritualidade? Sede de quê? Como que você procura matar essa sede? Se você estiver bebendo dos líquidos errados, você está bebendo para a sua própria morte. Que o nosso problema é que o pecado nos separou da fonte de água viva. O nosso pecado nos separou da glória de Deus, Romanos 3:23. E hoje a gente vive buscando água em cisternas rachadas que não se sustentam. Mas aqueles que se reconhecem com sede, arrependem-se de terem vivido buscando água noutras fontes. E diz: eu sei que o meu prazer, a minha sede, só pode ser matada por Jesus. E se você crer nele, rios de água viva fluirão de você, como nós lemos no início do culto. Então, se você está com a alma sedenta, a única coisa que pode saciar você é a água viva, é Jesus Cristo. Não seria hoje o momento de você dizer: Senhor, me perdoe, pois eu tenho buscado beber de outras fontes. Eu busco nos braços de alguém, eu busco no trabalho, na realização profissional. Deus, eu tenho buscado em religião, mas eu ainda não tive uma experiência de fato com o Senhor. Aonde você busca matar sua sede? Os problemas da vida estão drenando a água da sua alma. E deixa eu te dizer uma coisa, nesse mundo nós continuaremos tendo esses problemas. No mundo teremos aflições. Como é que você vai hidratar a sua alma debaixo desse sol de problemas? Trabalho, relacionamento sem compromisso, religiosidade sem conteúdo. Beba de Jesus hoje à noite. Arrependa-se e creia para a sua salvação. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, como é fácil achar que a gente pode matar a sede da alma com experiências religiosas, experiências espirituais. Como é fácil achar que a alma se satisfaz com relacionamentos que momentaneamente nos satisfazem. Como é fácil achar que a alma se satisfaz com carreira e profissão. Como é fácil achar que a alma se satisfaz com um corpo bonito. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor desmascare cada um desses ídolos no coração de cada um dos que me ouvem. Que o Senhor transforme as águas desses rios Nilos em sangue, mostrando que é morte. E que o Senhor nos faça ver que o que o Senhor espera são homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres que, movidos pelo teu espírito, nascem de novo e buscam, na verdade da tua palavra, conhecer o amante das nossas almas, o marido das nossas almas, o noivo das nossas almas, Jesus Cristo. Ó Deus, não permita que esta geração morra de sede enquanto bebem de realizações que não trazem satisfação, em relacionamentos que não possuem compromisso, em religiosidade esvaziada de espírito e de verdade. Ó Deus, não permita, Senhor, que haja hoje à noite salvação, entrega a Jesus Cristo, arrependimento e fé. Em nome de Jesus.